e os senhores deputados falharam redondamente em fazê-lo novamente. E eu devo dizer-lhes que, chegados a esta altura da legislatura, nós fazemos também um debate sobre caminhos. Há um debate sobre balanços, mas há também um debate sobre caminhos. E os senhores deputados teimam em querer esconder que estes caminhos são, de facto, muito diferentes. E há, de facto, duas visões muito diferentes de como dar resposta a estes desafios de sociedade. Há formas diferentes de estruturar o Estado Social do futuro e a verdade é que fica muito claro que os senhores deputados não se sentem confortáveis a defender aquilo que efetivamente se propõem a fazer quando algum dia chegarem ao poder. E, para facilitar o trabalho aos senhores deputados, porque ficam muito melindrados quando o fazemos, eu não vou precisar de visitar Pedro Passos Coelho. Eu venho, aliás, confrontá-los com estes 8 anos que tiveram para poder construir uma alternativa, porque nós, de facto, ouvimos o PSD falar de acesso universal aos serviços públicos, de alargamento dos serviços públicos, mas nós conhecemos a história do PSD, conhecemos a história de como votou a quando da criação do Serviço Nacional de Saúde, a quando do alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, mas eu gostava mesmo de me focar, era no presente, porque é isto que os senhores deputados queixam, é que nós não falamos do presente, então estamos aqui nós para falar do presente. E os senhores deputados, eu tive a oportunidade de ler a moção do senhor líder do PSD, Luís Montenegro, e logo no segundo parágrafo do capítulo sobre instituições e serviços públicos, eu equivoquei-me, pensei eu, ao estar a consultar o documento, porque pensei que esse documento era datado de 2011, mas de facto não, é mesmo a moção de 2022. E o que é que dizia esta moção? Eu vou citar. Precisamos libertar a sociedade do peso excessivo que o Estado ganhou. E continua, mais à frente, na forma como se refere à administração pública, cito eu, falando dela como um gigante. E, senhores deputados, aquilo que nós vemos é que passaram 8 anos desde 2015 e aquilo que nós verificamos é que o discurso do Partido Social Democrata é exatamente o mesmo, apenas mais envergonhado. E, senhores deputados, eu gostava de colocar a questão agora. A culpa ainda é da Troika ou é mesmo o PSD que não muda? Senhores deputados, nós já vimos este filme, porque quando os senhores falam de serviços públicos, na realidade nós ouvimos, mas percebemos que efetivamente aquilo que os senhores falam é de pôr os privados a assegurar serviços públicos e funções do Estado. E por isso, para que fique bem claro, aquela que é a visão do Partido Socialista. O Partido Socialista, como sabe, tem os serviços públicos como centrais no papel do Estado. Tem os serviços públicos como centrais no papel do Estado. E quando falamos de serviços públicos, falamos mesmo de serviços do Estado e da natureza supletiva do privado e não competitiva. E, senhores deputados, era bom que, ao fim de 8 anos, pudesse ouvir a ousadia de dizerem aquilo que efetivamente defendem. Era um ganho para todos, era um ganho para a democracia, porque finalmente teremos a oportunidade de saber qual é, de facto, a alternativa que os senhores deputados propõem. Eu termino falando sobre educação. Nós sabemos que um serviço público é hoje merecedor de uma resposta cada vez mais ampla. E daí o alargamento progressivo da escolaridade obrigatória ao longo dos últimos anos. Quando falamos de um serviço universal, nós sabemos que não nos podemos compadecer com um aluno que seja que fique sem professores. E quando falamos de um serviço público cada vez mais complexo, nós sabemos que isso implica respostas integradas, sejam manuais escolares gratuitos, o alargamento progressivo das creches ou a aposta nos espaços sociais. Senhores deputados, nós teremos novamente que escolher entre 2 caminhos fundamentais. Saberão certamente onde encontrar o Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é factual, por mais que a bancada do Partido Socialista se contorça, da saúde à justiça, da habitação à educação, os portugueses sabem que pagam impostos a mais para serviços públicos a menos. No último ano, o PSD propôs mais de 20 propostas em todas as áreas da governação. Portanto, não podemos ser acusados de que não apresentamos propostas. Aliás, basta ver as propostas que fizemos para o Orçamento de Estado 2024 e todas foram chumbadas pelo Partido Socialista. E os portugueses também sabem que estão mais pobres e que a desigualdade está a aumentar. A famosa frase do virar a página da austeridade não passou de promessa enganadora e assistimos à degradação total nos serviços públicos. Não é teoria, senhora deputada, é realidade. O balanço da governação do Partido Socialista nos serviços públicos é uma catástrofe e na educação é o que se vê. Os resultados do PISA, se até 2015 havia tendência de subida sistemática, muito positiva, ultrapassando a média da OCDE, em 2022 demos um valente tombo com estrondo. A matemática, já aqui foi dito, baixamos 20 pontos e representam não só a perda de um ano de aprendizagens, mas, mais grave ainda, mostram um retrocesso de 16 anos, um recuo aos resultados de 2006. Em Portugal, apesar das aprendizagens essenciais e da flexibilidade curricular, cerca de 30% dos alunos não consegue realizar tarefas básicas de literacia, a matemática, por exemplo. O PISA 2022 denunciou falhanço total e transversal das políticas educativas em Portugal, mas António Costa e João Costa encobrem-se com a pandemia. Não é política nem intelectualmente sério descartar dos resultados do PISA 2022 as medidas da política educativa que João Costa, o Partido Socialista e a Geringonça implementaram nos últimos 8 anos. A recuperação das aprendizagens é uma miragem e o Tribunal de Contas denuncia o falhanço do plano com um relatório demolidor. O Sr. Ministro da Educação esconde-se atrás de dezenas de relatórios pontuais de ações específicas. Como pode o Sr. Ministro da Educação desculpar os resultados do PISA com a pandemia quando não foi capaz de avaliar as aprendizagens perdidas por conta do período pandémico? As escolas denunciam a falta de professores. O ministro esconde-se atrás de problemas económicos das décadas passadas, como se o PS não tivesse governado 21 anos dos últimos 28. A classe docente está em processo de extinção acelerado até ao final da década. Falta de atratividade da carreira docente. Não há quem queira ser professor. Os professores são o recurso mais importante das escolas, mas o PS acha que não. Decorrido o primeiro período, há 32 mil alunos sem professor. Mas isto é normal? O PS acha que sim, e é normal. A indisciplina. Há uma fuga acelerada de alunos para os colégios privados, cujas vagas esgotam rapidamente. Enquanto as escolas viviam dias de conflitualidade, enquanto as pessoas lutavam pelo reconhecimento social da profissão, pela melhoria das suas condições de trabalho, enquanto batalhavam pela recuperação do seu tempo de serviço, João Costa e António Costa batiam o pé e diziam não. Aos anseios legítimos dos professores, o governo virou-lhes as costas e preferiu o monólogo e disse sempre não, não e não. Mas agora, marcadas as eleições antecipadas por puro oportunismo eleitoral, Pedro e José, candidatos à liderança do Partido Socialista, anunciam sem corar de vergonha que afinal já é possível recuperar o tempo de serviço aos professores. Afinal, pergunto ao país e questiono os professores. O que mudou quando até João Costa, ministro da Educação, mas fardado de apoiante de Pedro Nuno Santos, já diz que é possível? Ainda há 2 semanas dizia aqui, neste plenário, na discussão do Orçamento para 2024, que não era possível. Recordo que o PS votou contra a proposta de recuperação do tempo de serviço do PSD, que já tinha sido anunciada e assumida em setembro deste ano pelo presidente do PSD, Luís Montenegro. Afinal, João, José e Pedro não fizeram parte deste governo. Agora que há eleições marcadas, querem dar a golpada eleitoralista aos professores. É assim que se patrocinam populismos e os radicalismos. mas as pessoas não se deixam enganar e sabem que o PSD não se demitirá nunca das suas responsabilidades e sabe da importância da missão que é ser professor. Senhoras e senhores deputados, os portugueses é que têm razão em estar magoados com o estado de degradação dos serviços públicos e do estado a que chegou a escola pública por via das falhadas políticas socialistas. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez o PSD vem à Assembleia da República procurar branquear as consequências das suas opções políticas. Mas as pessoas não estão esquecidas. E têm bem presentes aquilo que foram as consequências e aquilo que foram as vossas opções políticas quando foram governo. E não vale a pena vir com a retórica do memorando de entendimento, porque os senhores assinaram, subscreveram e não só o implementaram, como ainda foram mais longe, degradando ainda mais as condições de vida dos trabalhadores e do povo. Mas nós não deixamos esquecer isso que os senhores querem apagar e varrer para debaixo do tapete. Na administração pública, cortaram os salários, tiraram os feriados para o conjunto dos trabalhadores, queriam tirar o subsídio de férias e o subsídio de Natal, não fosse a nossa Constituição, e bem, o impedir. Na educação, foi um encerramento de escolas, o aumento do número de alunos por turma, o tempo de serviço dos professores, Senhora Presidente, permita-me a expressão, mas é preciso ter uma grandíssima lata para vir aqui fazer a intervenção que fez, quando há 4 anos atrás, pela mão do PSD, que deu a mão ao PS, impediram que o tempo de serviço fosse contabilizado. Esta é que é a verdade. Os senhores, quando veio o primeiro-ministro na altura, António Costa, dizer com aquele ensaio de que se iria demitir, foram os senhores que traíram os professores. Sim, traíram os professores. É esse o vosso legado. Mas podemos continuar. Podemos continuar. Na saúde, encerramento e concentração de serviços hospitalares e encerramento de extensões de saúde. Na justiça, não só encerraram tribunais, como concentraram competências dos próprios tribunais, afastando as pessoas da justiça. Na habitação, todos nos recordamos de quem é que é a maternidade e a paternidade da lei dos despejos. É do PSD e do CDS. Nas finanças, encerramento de repartições de finanças. No CTT, então, mas quem é que teve a responsabilidade da degradação do serviço postal? Foi na sequência da privatização que levou à extinção ou encerramento de estações e de postos do CTT e que hoje está a vir aos resultados, e é bom que se diga também que o próprio Partido Socialista teve a oportunidade de reverter e não quis. Estão a ver, senhores deputados do Partido Socialista, porque é que o PS há determinadas opções políticas que escolhe o lado do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. É nestes aspectos concretos. Mas, senhoras e senhores deputados, neste debate também não vale a pena vir a Iniciativa Liberal e o Chega vir aqui chorar lágrimas de crocodilos, quando muitos dos seus dirigentes, quer da Iniciativa Liberal, quer do Chega, estavam no PSD e no CDS e foram coniventes com todas estas opções políticas que resultaram em empobrecimento e em degradação das condições de vida dos trabalhadores. Senhoras e senhores deputados, aquilo... Senhoras e senhores deputados, aquilo que marcou a diferença em 2015 e que continua a incomodar muitos nesta Assembleia da República não foi o Partido Socialista. Aquilo que marcou a diferença foi a força e a influência do PCP, porque foi isso que permitiu melhorar as condições de vida das pessoas. E as pessoas também têm isso presente. A maioria absoluta do PS, não tendo mais nada para se poder valorizar da sua governação, vão buscar as medidas positivas que só foram aprovadas por insistência e persistência do PCP, porque pelo PS sozinho nunca as implementaram e não tinham nenhuma vontade de o fazer. Foram obrigados por força das circunstâncias. Foram os manuais escolares, sim, gratuitos, para a escolaridade obrigatória. Foi a redução de 40 euros do valor do passe e a integração dos diversos modos de transporte possibilitou a muitas e muitas famílias uma grande poupança e terem mais salário ao fim do